Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje antecipamos o Dia Mundial da Rádio, que se assinala a 13 de Fevereiro, para celebrarmos este meio de comunicação que lhe faz companhia e traz informação 24 horas por dia. Graças à rádio, o Lusofonias põe em contacto Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos da América e todo o mundo através da Rádio Vaticano e das emissões online. E é bom saber que está aí desse lado. O meu convidado de hoje vai ser Nelson Ribeiro, professor de comunicação e diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Foi também diretor da Renascença e Mega Hits, onde viveu por dentro a adaptação da rádio ao mundo digital. É também por isto que vamos conversar mais adiante no Lusofonias. Já a seguir, vamos para a música, para ouvir Elida Almeida, Leban Kubo, música que chega de Cabo Verde. Depois, ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Ei! É o frate. O que é Leban Kubo?
Sulevan cubo en tabaco bo. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, gamboi. Minha madrinha flama, também meta, dança sofá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovem panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, dança canta de horta. Minha avó já manda flampa, bata uma quarta mídia. Manhãs, minis. Já cá prepara seus vestidos para servir.
Música de Cabo Verde, ali da Almeida, Lebão Cubô. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
As tecnologias da comunicação estão a dar saltos enormes e ninguém sabe onde isto vai parar. Talvez não pare nunca. E quando olhamos para todas as possibilidades que já temos de comunicar ao longe e ao perto, começamos a fazer escolhas. Escolher, sabemos, é sempre uma atitude dramática porque implica aceitar umas coisas e pôr outras de parte. Ora, no mundo complexo das comunicações, estas opções podem excluir alguns dos meios de comunicação que nos habituamos a utilizar. Faço uma pergunta direta. A rádio vai ser posta de parte? Vai tornar-se dispensável? Se dermos uns passos atrás na história, ficamos a saber que durante muito tempo havia quase só comunicação oral, acompanhada de outros pequenos sinais como o fumo. Multiplicavam-se as formas de utilizar o som, de o amplificar, de o fazer chegar mais longe. Utilizavam-se mensageiros, desde pessoas a pombos, e as notícias lá iam chegando aos destinatários ou então perdiam-se pelo caminho, sempre que os mensageiros não conseguiam chegar ao seu destino. Depois inventou-se a escrita, a imprensa, o rádio, a televisão, o satélite e, com a era da informática, as tecnologias da comunicação não pararam de evoluir. Hoje podemos, através da internet, dizer tudo e mais alguma coisa quase à velocidade de um clique. Parece ser tudo tão simples e tão rápido que até nos esquecemos das formas simples e elementares da comunicação, como é o caso da comunicação pessoal assente no encontro. Impressiona muita gente entrar num autocarro ou num bar de uma escola e olhar à volta e só ver as pessoas a tocar no seu telemóvel, incapazes de dirigir uma palavra a quem está ali ao lado. Dom José Tolentino Mendonça escrevia há tempos que a internet ajuda a tornar os distantes mais próximos e os próximos mais distantes. Isto a propósito de quê? Da rádio. Tem de lugar no mundo das nossas comunicações ou está de morte anunciada? Acho que a rádio nunca foi tão forte como hoje. Claro que tem de se modernizar na tecnologia, nas linguagens, tem que se ajustar bem a um auditório preciso que é necessário conquistar a cada momento. Tem que ser competente na forma como comunica e cativa, mas continua a ter um lugar que é seu, muito seu, e ninguém o consegue roubar. É um média de proximidade. Entra na vida e no coração das pessoas, traz notícias, música, estabelece relações, anima. Ocupa noites e dias, muitas vezes vazios, na vida de muita gente. Permite conversa, diálogo, esclarecimento. Transmite valores e incentivos. Promove comunhão, solidariedade, sentido de pertença. Por estas e muitas outras razões, a rádio chegou há muito e veio para ficar. Não vai sobreviver sozinha, mas em comunhão com todas as outras plataformas de comunicação. Não a deixemos matar com a nossa incompetência e com alguma incapacidade de fazer caminho com outros. A rádio faz falta, pois a sua missão ainda não foi cumprida. Parabéns a quantos dão a vida à rádio, fazendo-a ou escutando-a. Saúdo a Rádio Renascença por ser líder de audiências em Portugal. Saúdo a coragem da Rádio Eclésia por tentar estender o sinal à Angola inteira. Saúdo todas as rádios lusófonas espalhadas pelo mundo. Saúdo todos os ouvintes do Lusofonias.
Obrigado, Padre Tony Neves. Foi o habitual comentário do Padre Tony Neves. Para ouvir agora, no Lusofonias, Seu Jorge, com Felicidade. Depois, vou estar à conversa com Nelson Ribeiro. Vamos falar sobre a rádio.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar ou dar a
companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor. Que eu tenho em seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Em vésperas do Dia Mundial da Rádio, que se assinala a 13 de fevereiro, hoje vamos falar sobre este meio de comunicação que se soube adaptar aos novos tempos e preservar o seu espaço de influência junto dos consumidores. É hoje meu convidado Nelson Ribeiro, professor de comunicação na Universidade Católica Portuguesa, onde é diretor da Faculdade de Ciências Humanas. Foi também um profissional com um percurso de destaque no Grupo Renascença. Dr. Nelson Ribeiro, muito obrigado por estar connosco no Lusofonias. Deixou o trabalho da rádio há 6 anos para se dedicar à investigação e também à universidade. Tem saudades desta adrenalina diária, da programação, dos microfones, toda esta vida?
Bom, antes de lhe responder, eu queria só agradecer o convite para esta conversa e dizer o quão simpático é poder estar novamente à conversa com o José Manuel Monteiro. É evidente que sim, a rádio é de facto um meio que, para quem já teve a oportunidade e o privilégio de trabalhar, deixa sempre algumas saudades e, portanto, sabe sempre bem voltar e sabe sempre bem também perceber como a rádio é um meio que, como aliás dizia, continua a evoluir e, portanto, como a forma como se fazia rádio há 10 anos atrás, hoje em dia é diferente e certamente daqui a meia dúzia de anos será novamente diferente. Mas sim, portanto, a resposta à sua pergunta é sim, não obstante a academia também oferecer, obviamente, muitos desafios.
São adrenalinas diferentes.
Exatamente, é isso mesmo.
Como é que é ser programador? Ou seja, foi diretor, já vamos falar melhor sobre isto, mas já foi diretor da Mega Hits entre 2000 e 2005, depois diretor de programação da Renascença entre 2005 e 2013, quais são as melhores memórias que guarda destes desafios e como é que se constrói uma programação de uma rádio?
Bom, os desafios são enormes, no sentido em que, sobretudo quando nós pensamos em estações como a Mega Hits ou como a Rádio Renascença, que eu tive o privilégio...
E deixa-me só fazer aqui uma parte, que é importante para as pessoas perceberem. Foi diretor da Mega Hits, tinha 20 e poucos anos, e da Renascença tinha 30 e poucos, portanto, muito novo.
Sim, e foram dois desafios bastante diferentes, porque a Mega Hits era uma rádio dirigida a um público, era e é uma rádio dirigida a um público jovem, portanto tinha um conjunto de desafios e de exigências. Na altura julgo que também contribuía muito o facto de nós termos uma equipa também ela jovem, o que nos aproximava muito do público-alvo e isso ajudava a perceber exatamente o que é que nós precisávamos de fazer para conseguir ter sucesso e chegar a essas pessoas. O caso depois da Renascença, sendo uma rádio historicamente, contudo, historicamente importante em Portugal e ouvida por pessoas de idades muito diferentes.
Mais generalista, não é?
Portanto... Mais generalista, o desafio é maior, porque aí passa por, no fundo, conseguirmos criar uma programação que seja coerente ao longo do dia, mas que ao mesmo tempo consiga oferecer diferentes tipos de programação, o que é, aliás, uma característica, diria assim, das rádios generalistas, que hoje em dia, em muitos países, nomeadamente na Europa, têm de facto alguma dificuldade em conseguir criar esta malha de programação que possa atrair públicos tão diferentes, mas que nós sabemos que noutras regiões do globo continua a ser a principal forma de fazer rádio, não é? Estou a pensar nomeadamente na Ásia, em África, onde a rádio generalista é e continua a ser a rádio por excelência. E isso é muito interessante, até tenho tido a oportunidade na Universidade Católica de trabalhar com alguns alunos que vêm dos países lusófonos, e é muito interessante percebermos como esta noção que eles têm sobre a rádio, sobre o papel da rádio,
é diferente, não é?
É de facto diferente, e temos que compreender que essas diferenças levam depois, obviamente, a estratégias de programação que têm que ser diferentes. Portanto, hoje em dia, programar uma rádio generalista em Portugal é muito diferente de programar uma rádio generalista, eu diria, nos países lusófonos em África.
Mas no resto da Europa, mas no resto da Europa, por exemplo, é semelhante?
No resto da Europa,
a rádio em Portugal é muito semelhante às rádios que se ouvem no resto da Europa?
Com exceção talvez da Espanha e da França, que são países que não sei se teremos tempo para explicar porquê, mas que têm um mercado de rádio muito diferente, que tem a ver com a forma como desde cedo adotaram políticas de preservação da língua e que leva a que, por exemplo, a forma como tratam a música na rádio seja muito diferente do que acontece nos outros países europeus.
Mais nacionalistas, não é?
Mais nacionalistas, claramente, não é? Portanto, basta pensar que estamos a falar de dois países que até em relação ao cinema optam sempre por dobragens e não por legendagens. E têm cotas para produção nacional na área da música, mas também na área do cinema, na área da televisão. Nos outros países europeus, eu diria que, claro que nós gostamos sempre de sentir que somos especiais e diferentes, mas eu diria que, comparando com os outros países europeus, a rádio em Portugal não é assim tão diferente, e é uma rádio que nas últimas décadas tem caminhado cada vez mais para uma especialização e uma segmentação. O que obviamente é uma mudança comparativamente com aquilo que a rádio era, por exemplo, até aos anos 80, 90, mas que permite, de facto, que a rádio se mantenha como um meio muito relevante num ecossistema mediático que mudou muito nos últimos anos, até em sequência da internet.
Ou seja, é uma tendência geral a rádio em Portugal, na Europa e até no mundo seguir esta segmentação?
Diria que sim.
Portanto... Ou seja, as rádios generalistas têm tendência a ser cada vez menores? Como acontece também na televisão, por exemplo, não é? Se pensarmos que o cabo tem mais audiência do que os canais cabo todos juntos têm mais audiência do que os canais generalistas, não é?
Ora bem, eu lembro-me quando estava há 10 anos atrás como diretor de programação da Renascença, nós discutíamos muito essa questão e era já bastante notório à época que a tendência era para termos uma maior especialização e, portanto, para a rádio generalista na Europa ser cada vez mais uma exceção. O que é que acontece? Essas exceções continuam a existir e são muito importantes. Na maioria dos países europeus são quase sempre estações de serviço público, ou seja, são estações que são pagas diretamente ou indiretamente pelo orçamento de Estado, porque obviamente as rádios generalistas na Europa tendencialmente não são projetos rentáveis do ponto de vista financeiro. Mas o curioso, pegando no que o José Manuel Monteiro estava a dizer, é que há 10 anos, quando nós tínhamos essa discussão, havia uma certa nostalgia em relação a regressar-se à rádio generalista, como ela era antigamente.
Todos nós temos essa memória, não é?
Exatamente. E depois dava-se muito... como exemplo a televisão, ou como contraponto à televisão, que continuava a ser dominada pelos canais generalistas. E, portanto, é aí que eu faço a ponto com aquilo que o José Manuel Monteiro disse há pouco, e que acho que é muito relevante, é percebermos que este processo que a rádio começou a fazer há bastante mais tempo, hoje em dia está também a ser seguido pela televisão. Mesmo os canais generalistas, quando nós começamos a analisar mesmo o que se passa a nível internacional, nós começamos a notar que mesmo os canais generalistas são cada vez menos generalistas e tentam encontrar algum tipo de segmentação, que é uma forma também, obviamente, de responderem àquilo que está a acontecer, não é? Que é cada vez uma maior especialização dos meios em termos dos públicos. Não só os canais por cabo, mas como também o consumo de conteúdos...
digitais, por exemplo, não é?
Exatamente. Quer tanto sonoros como audiovisuais.
Aliás, o Dr. Nelson Ribeiro começou também a entrar um bocadinho nesta fase, enquanto diretor do Grupo Renascença e da Rádio Renascença, começou a entrar um bocadinho nesta abertura ao digital. Como é que a rádio se tem vindo a adaptar a este novo meio? E a rádio, podemos dizer que agora já tem imagem?
Eu não sei se podemos dizer exatamente que a rádio tem imagem, talvez porque eu ainda há pouco, no fundo, talvez estivesse a fazer uma crítica a um excesso de nostalgia em relação ao passado da rádio, mas eu próprio também sou um pouco nostálgico. E, portanto, num certo sentido, para mim, a rádio continua a estar muito ligada a esta magia da voz e da possibilidade que ela cria na mente do ouvinte, dele próprio criar as suas imagens.
Mas, por exemplo, deixa-me só fazer aqui uma parte. Eu estava a viajar num outro país europeu, e estava a ver o cabo e, por exemplo, vi um canal de televisão em que era a rádio em direto, a emissão da rádio em direto. Via-se o locutor a falar e fazer a emissão naturalmente. Isto será o futuro, por exemplo?
Eu julgo que não, e deixe-me dizer-lhe o seguinte. Quando apareceu a internet, quando se começou a massificar, lembro-me que uma das formas através das quais as rádios quiseram estar presentes online foi, e o Jamanão Monteiro de certeza que se lembra disso, foi através da colocação de webcams nos estúdios que depois transmitiam para os sites, etc. E efetivamente aquilo que se constatou é que não há assim um grande interesse do público por isso. Porquê? Porque aquilo que se passa num estúdio de rádio
não tem muita graça, não é?
Efetivamente não é pensado para ter espectadores. Agora, eu acho o seguinte, acho que a rádio já avançou muito mais em relação a isso, e acho que hoje a rádio tem conseguido compatibilizar-se cada vez melhor com o digital. E normalmente quem trabalha neste meio não tem muito essa percepção, mas quando nós comparamos a forma como a rádio se adaptou ao digital, comparando, por exemplo, com a televisão ou com a imprensa, nós facilmente podemos concluir que a rádio é um caso de sucesso em termos de adaptação ao digital, porque encontrou formas de, através do digital, chegar a novos públicos, oferecendo um novo tipo de conteúdos e de formatos que efetivamente geram interesse por parte dos públicos e muitas vezes sem colocar em causa, no fundo, também a sustentabilidade dos próprios projetos de rádio, que é algo, por exemplo, que a imprensa sempre tem tido muita dificuldade nas últimas décadas, porque a estratégia da imprensa foi, no início, oferecer gratuitamente os seus conteúdos online. E, portanto, agora está a ter muita dificuldade...
Eu tenho receita, não é?
Em fazer com que as pessoas paguem por aquilo que se habituaram a ter gratuito. E eu acho que a rádio tem, de facto, conseguido, através das emissões online, através de criação de canais especializados online, através da produção de conteúdos... audiovisuais e multimédia, tem conseguido aproveitar bastante bem o potencial do digital, também utilizar as plataformas sociais para melhorar a interação com os ouvintes, e nesse sentido eu julgo que é um caso de sucesso, pelo menos que nós temos tido até agora.
Houve a ideia que a rádio ia perder influência quando apareceu a televisão, não aconteceu, com a internet também houve esta ideia, não tem vindo a acontecer. No fundo a rádio tem conseguido manter aqui um espaço importante dentro dos meios de comunicação, certo? E já agora perguntava-lhe também, como é que vê a rádio do futuro? Daqui a 10 anos, como é que será a rádio? É possível prever como é que será a rádio no futuro? No futuro tão curto, 10 anos, no fundo, é já ali, não é?
Sim, mas fazer previsões é sempre difícil. Aliás, eu costumo...
Não tem bola de cristal, não é?
Não, exato. Eu costumo sempre dizer que se há uma única certeza com as previsões é que normalmente elas falham praticamente todas. Mas diria o seguinte, concordo em absoluto com o que estava a dizer. A rádio, se há uma das características que a marcou ao longo das suas muitas décadas, quase um século de existência, se nós, aliás, pensarmos desde o tempo da criação das primeiras rádios profissionais, estamos exatamente a assinalar um século de vida do meio sonoro, e se há uma característica que tem sido imutável ao longo do tempo, é o facto da rádio ser um meio extraordinariamente resiliente. Portanto, a rádio foi um meio que teve que se transformar muitíssimo. Essa é uma questão que eu também julgo que é importante nós não esquecermos. Nós pensamos sempre que a transformação que estamos a viver agora é a mais importante, a mais significativa, a maior, mas a rádio passou por uma transformação imensa quando deixou de ser um meio quase amador e apareceram as primeiras grandes estações profissionais. Portanto, aí nasceu um novo modelo de fazer rádio. Depois, obviamente, com o aparecimento da televisão, como referiu, a rádio mudou 180 graus, portanto, basta dizer que toda a programação da rádio era construída para as pessoas estarem sentadas em família no sofá a ouvir as emissões de rádio. E depois a rádio transformou-se completamente. E aliás foi aí que iniciou a segmentação, a partir dos anos 60, 70, quando percebeu que um determinado espaço estava ocupado pela televisão e, portanto, a rádio tinha que ser algo diferente.
E é curioso também percebermos que muitos programas de televisão nasceram com ideias da rádio, ou seja, foi a adaptação de programas de rádio para a televisão. Não é? Os fóruns, por exemplo, é um bocadinho, ou as rádios noticiosas, é um bocadinho a cópia de alguns formatos que já existiam na rádio, não é?
Absolutamente. Aliás, a televisão, quando aparece, grande parte dos seus programas, isso hoje em dia até é possível, através da internet, ter acesso a alguns certos, ou mesmo programas de televisão dos anos 50, e é muito interessante verificar que muitos desses programas não eram mais do que programas de rádio...
com imagem, só, não é?
Com imagem. Agora, também é verdade aquilo que disse, que é, ainda hoje em dia, já não sendo a televisão um novo meio, mas obviamente a própria televisão continua a importar muitos formatos que são essencialmente formatos radiofónicos, como é o caso dos fóruns, por exemplo, que citou, e outros. Portanto, há sempre esta grande convivência entre os vários meios. E uma coisa que eu julgo que é importante nós também termos em conta, que é, quando aparece um novo meio de comunicação, não são só os meios ditos tradicionais que se adaptam e que mudam, porque eles mudam claramente. Mas os novos meios também se transformam muitíssimo, porque os novos meios, normalmente, quando aparecem, eles aparecem quase que por mimetização dos meios tradicionais. Os nossos ouvintes, que talvez tenham, que não sejam já assim tão jovens, lembrar-se-ão, por exemplo, que os primeiros sites na internet não eram mais do que uma cópia quase das listas telefónicas e dos livros, portanto, com informação, que era aquilo que as pessoas tinham antigamente nos livros, e depois a internet criou a sua própria linguagem bastante diferenciada.
Dr. Nelson Ribeiro, acha que as rádios locais continuam a ter um papel muito importante, nomeadamente nesta paixão e preservação da rádio? Ou seja, as pessoas continuam a consumir muita rádio também porque consomem muita rádio local, que é aquele meio que está muito mais próximo das pessoas, que dá as notícias da terra, da região.
Deixe-me dizer que eu acho que sim. Portugal não é, de facto, o melhor exemplo em termos do sucesso, talvez, das rádios locais, mas, ainda assim, as rádios locais têm um papel fortíssimo.
Talvez tenhamos um excesso de rádios locais também, não é?
Sim, talvez tenhamos um excesso e isso leva a que os projetos depois sejam de muito pequena dimensão, tenham, muitos deles, grandes dificuldades de sobrevivência e, portanto, não consigam criar uma estrutura profissional que, de facto, crie projetos sólidos. Mas, essa sua pergunta lembra-me imediatamente o contexto daquilo que acontece, por exemplo, em Angola, em Moçambique, noutros países africanos que já tive a oportunidade de visitar, onde, para além das rádios locais, existe um outro fenómeno muito importante, também na América Latina, por exemplo, que é o fenómeno das rádios comunitárias, que hoje em dia são projetos fundamentais em termos de estratégias de desenvolvimento dos países, porque muitas vezes nós até temos um discurso talvez demasiado europocêntrico em relação ao papel da rádio e esquecemos que em muitos países a rádio continua a ser o principal meio através do qual as pessoas têm acesso à informação e ao entretenimento. E enquanto em alguns países a rádio continua a oferecer isso de forma a que as pessoas possam estar a ser informadas e a ouvir música e a ter acesso a outros conteúdos de entretenimento enquanto estão a fazer outras coisas, e portanto isso é uma marca muito distintiva da rádio, noutros países é de facto o único meio que que possibilita isso. Portanto, é uma janela muito aberta para o mundo, como se costuma dizer, é quase um clichê.
Mas é verdade, não é?
Mas é verdade. E por outro lado, embora muitas vezes essa metáfora da janela até se aplica mais à televisão, mas eu acho que a rádio também se aplica claramente, mas o papel das rádios locais e das rádios comunitárias em contribuírem para o desenvolvimento das comunidades e em darem voz aos problemas das comunidades locais é uma função social importantíssima desempenhada pela rádio e que merece continuar a ser acarinhada, sem dúvida nenhuma.
Recordo que estou à conversa com Nelson Ribeiro, professor de comunicação na Universidade Católica Portuguesa, é também diretor da Faculdade de Ciências Humanas. Doutor Nelson, na investigação que tem desenvolvido, tem dado especial atenção à história da rádio portuguesa, precisamente no período colonial. Como é que era feita esta ligação entre Portugal e as suas, então, colónias, através da rádio? Eu penso mesmo que Portugal era o único império colonial que não tinha rádios, não é? Que pudessem ser ouvidas em condições nas colónias.
Sim, Portugal tinha uma estratégia, ou melhor, alguma falta de estratégia.
Não tinha estratégia, não é?
Enfim, talvez seja um pouco exagerado dizer que não tinha, mas a verdade é que, ao contrário de outros países com impérios coloniais, Portugal não investiu fortemente na criação de uma estação que fosse ouvida em todo o império. Tinha a emissora nacional, que era a rádio oficial, obviamente transmitia para as então colónias portuguesas, mas sempre com grandes problemas de escuta, de recessão, porque o investimento era claramente bastante baixo. Mas isso, curiosamente, teve um efeito secundário, acho que julgo que foi muito positivo, que foi, levou ao aparecimento de rádios em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé, na Guiné-Bissau, que eram projetos criados pelas próprias comunidades locais, obviamente, sobretudo pelos portugueses que lá viviam. Portanto, não havia muita abertura à participação dos povos locais, mas, apesar de tudo, eram estações que procuravam dar eco àquelas comunidades que estavam, nomeadamente, nestes locais em África. E isso, julgo que acabou por ser muito interessante, porque, obviamente, permitia que, por exemplo, que dessem espaço à cultura local, que falassem sobre as notícias locais, e que eu julgo que era, de facto, bastante mais útil do que termos apenas a emissora nacional a transmitir para as colónias aquilo que se passava em Lisboa. Tanto quanto eu tenho investigado, não foi propriamente uma estratégia concertada, foi mais, diria...
O acaso.
Sim, e perante a dificuldade de ouvir a emissora nacional, as elites coloniais queriam também mostrar que, nomeadamente em Moçambique, que foi um caso onde o Rádio Clube Moçambique atingiu uma importância muito significativa, ao ponto de se transformar na maior rádio do continente africano, era também uma forma das elites coloniais mostrarem que também elas tinham capacidade de se desenvolver e de modernizar e de, aliás, competir em termos técnicos com aquilo que se fazia em Portugal. Deixe-me dizer que nos anos 60 e 70 não há grandes dúvidas de que a rádio, em várias dimensões, estaria muito mais avançada, nomeadamente em Angola e em Moçambique, do que estava em Portugal. E daí que, por exemplo, nos anos 80, muitos profissionais que marcaram a rádio portuguesa vieram efetivamente destes países. E, portanto, eu julgo que esse intercâmbio, claro, ainda que tenha sido sob o domínio colonial, acho que foi um intercâmbio com o qual Portugal ganhou também muito com estes projetos que nasceram nos países africanos de expressão portuguesa.
E agora acontece ao contrário, não é? O intercâmbio ao contrário, ou seja, muitos dos profissionais desses países vêm cá ter formação, vêm cá buscar algumas das ideias, não é?
Sim, eu julgo que existe também hoje em dia muitos profissionais destes países que vêm até Portugal também para perceber como é que a rádio se tem transformado por aqui. Julgo que pode ser de facto muito útil no sentido em que há algumas tendências que nós... é sempre importante estarmos a par delas e, portanto, conhecermos aquilo que se passa noutros continentes é efetivamente muito importante, mas deixe-me dizer que também acredito que em Portugal nós temos muito a aprender, sobretudo nesta ligação às comunidades locais que nós falávamos há pouco. Claramente, nós em Portugal também teremos muito a aprender com aquilo que se faz em Angola, em Moçambique. Não vou referir outros países de expressão portuguesa porque conheço menos bem o que é que lá se faz em termos de rádio, mas certamente que também aí haverá muitas coisas com as quais poderemos aprender nesta grande capacidade que têm de servir como motores de desenvolvimento local e de se conseguirem fazer eco, voz dos problemas das comunidades locais.
Este nosso programa está a ser ouvido em todos os países africanos de língua portuguesa. Isto também vai acontecendo com alguns programas desportivos das rádios portuguesas. Porquê é que acha que não há, além disto, uma maior ligação entre este espaço lusófono ao nível da rádio? Tem a ver com razões históricas? Tem a ver com o quê? Porquê é que nós não temos uma relação maior?
Eu diria o seguinte, eu julgo que essa falta de relação maior não acontece especificamente no mundo da rádio. Essa falta de relação...
A CPLP
acontece...
não funciona muito bem, não é? Portanto, ou seja, isso é um bom exemplo de que acontece em praticamente tudo, não é?
Era um pouco isso que eu lhe ia dizer. Portanto, eu julgo que aí nós não devemos colocar o ónus no setor da rádio como o único setor no qual não existe uma maior relação e intercâmbio dentro do espaço lusófono, mas é algo que se repercute e que se sente em muitas outras áreas. Eu julgo que, apesar de tudo, na área da comunicação ainda vai havendo a percepção de que todos nós temos muito a ganhar com um maior intercâmbio e uma maior colaboração dentro do espaço lusófono. Basta dizer que o espaço da língua portuguesa é o espaço por excelência para o consumo de todo o tipo de produtos mediáticos que são produzidos. Nós sabemos, por exemplo, que há jornais em Portugal cujas edições online, o maior número de jornais, o maior número de leitores estão, por exemplo, no Brasil. Sabemos a importância que Portugal e outros países de expressão portuguesa em África têm para o mercado das telenovelas brasileiras. E, portanto, também para os relatos de futebol, como falou, aplicado à rádio, e para a música. Portanto, eu acho que em todos os setores dos média, nomeadamente na rádio, a exploração deste mercado lusófono é algo que nos deveria motivar a todos. Agora, se me perguntar qual é a receita para nós conseguirmos explorar isso melhor, julgo que não é assim num minuto ou dois que lhe vou conseguir dizer, mas...
Mas há que ter esperanças, não é?
Há que ter esperança e acho que é um caminho que tem que se fazer, porque nós também percebemos que uma das variáveis muito importantes é os vários operadores que atuam nos vários países criarem relações de confiança entre si. E quer-me parecer que, enfim, se historicamente em alguns momentos era difícil criar essas relações de confiança, eu julgo que hoje em dia temos provas que em muitos setores da economia cada vez mais isso é possível e temos de facto empresas e empresários de diferentes setores a estabelecerem parcerias noutros países lusófonos e isso certamente que é muito importante para todos aqueles que estão envolvidos.
A Faculdade de Ciências Humanas que dirige organizou há dias um encontro sobre os média e o populismo. Que papel pode ter a rádio em concreto para combater estes movimentos populistas dos extremos políticos que, enfim, têm vindo a ganhar força nos últimos anos?
Uma das características dos movimentos populistas, eles são muito diversificados hoje em dia, o que é curioso, porque quando nós vemos os movimentos populistas na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia, eles de facto têm características diferentes, mas também têm algumas características que os unem. E curiosamente, uma das características que lhes dá unidade é o facto de utilizarem de forma muito preponderante os meios de comunicação para conseguirem comunicar a sua mensagem como é normal. E eu julgo que aí o papel dos meios de comunicação tem de ser o de, ponto um, esclarecer efetivamente que ideias é que estão ali a ser propostas e, ponto dois, não ir a correr muitas vezes destes discursos populistas que, na verdade, são marcados apenas por uma linguagem muito simplista ou básica, com frases que pretendem chocar, porque os média, ao darem muita atenção a essas frases chocantes, estão, na verdade, a normalizar esse tipo de discurso. E aquilo que nós estamos a assistir, nomeadamente na Europa, é uma normalização de discursos que até há poucos anos eram totalmente inadmissíveis. inadmissíveis, nomeadamente discursos racistas. E, portanto, quando aparecem determinados movimentos populistas e que procuram incutir o medo em relação aos outros, que normalmente são os imigrantes, muitas vezes aquilo que os meios de comunicação fazem é dar uma grande visibilidade a esse tipo de discursos, o que eu diria que isso é quase como que alinhar com esses movimentos, porque no fundo é o que eles pretendem.
É a difusão da mensagem, não é?
É, eles pretendem ter muita visibilidade através dessas frases chocantes e através de repetição constante dessas frases, uma normalização de discursos que, pelo menos de acordo com os valores democráticos europeus, tal como nós os entendemos, não eram muito admissíveis, quer dizer, independentemente depois das convicções políticas de cada um, mas sobretudo eu diria que estes movimentos que se sustentam muito em ideias xenófobas e em ideias de vamos regressar a um passado glorioso da nação, que é um passado glorioso, enfim, que provavelmente nunca foi tão glorioso quanto se apresenta, e em que, na verdade, se apresenta apenas uma parte dos factos e que depois são apresentados como sendo toda a realidade, de facto é muito preocupante nós percebermos a importância que esses discursos estão a ter hoje em dia no espaço público um pouco por todo o lado. Portanto, é quase que uma espécie de um regresso dos autoritarismos. E mais uma vez digo isto independentemente de nós até conseguirmos verificar que esse tipo de discurso populista tanto acontece à direita como à esquerda, mas é importante os meios de comunicação, se efetivamente querem ter um papel importante em termos de esclarecer as pessoas, não se demitirem de facto desse papel e fazerem mais do que apenas darem visibilidade a estes discursos que procuram escandalizar. É importante fazer mais no sentido de é preciso esclarecer que ideias é que de facto estão por detrás dessas frases, desses soundbites, como nós dizemos muitas vezes.
As frases bonitinhas. Dr. Nelson Ribeiro, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias.
Foi um prazer. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Não namores os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meio às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho. Não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens orgulho às lindas fardas, menina Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato em jogo. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vai, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz.
Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz.
Lisboa, que ideia daninha, vaidosa ou facinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Lisboa.
Não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na quarta-feira, Dia Mundial da Rádio, os nossos estúdios na Quinta do Bom Pastor vão ter as portas abertas para que os ouvintes possam, das 7 da manhã às 8 da noite, visitar a rádio por dentro. Neste Open Day, vai poder assistir de perto a concertos e entrevistas aos seus artistas preferidos. Na sexta-feira, a cantora cabo-verdiana Lucy Bella vai dar um concerto em Maputo. Vai ser às 20h30, no Centro Cultural Franco como moçambicano. Fica aqui a recomendação para quem nos ouve através da Rádio Maria em Maputo. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que falamos sobre a rádio. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim e eu não existo sem você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe. E todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você.